Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Nerds Ativo, com apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia genial, magistral, maravilhosa, incrível, fantástica, elementar, essencial e queridíssima dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Grazi? Tá bem, minha filha? Como é que tá aí, Grazi? Tá tudo jóia?
E aí, pessoal, tudo jóia? Vivendo e sobrevivendo, ainda bem. Super feliz que tive uma semana de vários encontros e de muita alegria de partilha. Então, tá chegando as eleições, tá chegando mais perto do momento em que a gente vai poder descansar um pouquinho. E também tem algumas perspectivas boas aí, alguns cenários bem desenhados. Então, tô bem animada.
Vitão, tá bem, meu filho? Tá tudo jóia, querido?
Tá bem, tá tudo jóia. Estou aqui. A única coisa que é ruim é porque ainda não cestei enquanto gravamos esse podcast aqui, mas vamos que vamos. O mais importante para mim é que eu tô em contagem regressiva, não apenas para a eleição, mas para as minhas férias, então.
Isso é genial, hein, bicho? Isso é genial. Genial, genial. E a despeito de detalhes, pelo menos vai rolar uma saidinha, assim, tipo, vai dar uma viajada, né?
Não, vou viajar, estaremos ali às margens do Rio da Prata.
Genial, boa!
Nos dois lados, inclusive, nos dois lados estaremos.
É bom que tem vinho dos dois lados. Ô, pessoal, vamos desejar boa noite aqui aos nossos queridos e queridas que estão aqui conosco. O Miguel Duarte, né, sensacional. O Renato Natalini, o João Neroni, né, ô, galera querida, querido, o Anderson Santos, o Wilson Paes, uma galera maravilhosa. E eu gostaria de dizer, você que nos acompanha pelas plataformas e prateleiras The Podcast, você pode participar conosco do nosso programa todas as sextas-feiras, ao vivo, às 18 horas, aqui no YouTube do Legislativo, do Voto Consciente, né? Então venha com a gente, venha fazer parte desse lance, porque as pessoas comentam e aí dá para interagir. Então você é nosso convidado para estar conosco todas as sextas-feiras, às 18 horas, né? Se assim quiser ou preferir. E aí, aproveitando, entra lá no nosso canal no YouTube, né, badala lá o sininho, né, ativa as coisas que te chamam quando a gente entra aqui no ar, e assim sucessivamente, não sei se exatamente nessa ordem, mas seguindo coisas que em outrora o Vitor já pediu para eu fazer e às vezes eu esqueço. Ô, pessoal, vamos começar aqui com a nossa balada. Eu queria primeiro trazer, galera, um dado da pesquisa Datafolha da semana passada, não exatamente da pesquisa que foi divulgada ontem, mas da pesquisa Datafolha da semana passada, né, sobre as intenções de votos dos brasileiros para o cargo de deputado federal. É raro ter pesquisa mesmo, dizer, vou votar nesse, naquele, é super complicado. O voto de alguns deputados são votos muito regionalizados, os outros votos são votos mais expandidos pelo Estado. Então é super difícil, cara. Se você sortear município, a probabilidade de uma pesquisa para eleição proporcional não dar certo é imensa, é imensa. Então é muito complexo fazer pesquisa para eleição proporcional. Mas eu posso sortear os municípios de uma maneira geral, abrangente, para os cargos de governador, presidente e tal, e perguntar para as pessoas: você já definiu o seu voto para deputado federal? E aí veio a resposta. 69% das pessoas entrevistadas disseram que não. Faltando aí, né, na semana passada, faltando cerca de 15 dias para as eleições, né? Aí vem minha pergunta. Grazi, como é que funciona isso? Depois o povo reclama, depois o povo lamenta. E o que eu acho que a gente podia fazer aqui hoje, pessoal, nós três, é uma reflexão sobre métodos, formas, reflexões sobre como escolher um candidato, uma candidata a deputada estadual, deputado estadual, deputado federal, enfim. Vou fazer uma reflexão aqui, cara. Vamos começar, primeiro, repercutindo a pesquisa. E aí, hein, Grazi?
Pois é, Humberto, eu acho que a gente volta a falar daquele hábito que a gente tem de passar um mês e meio discutindo apaixonadamente sobre o candidato a presidente, e aí, no dia das eleições, você manda aquele zap maroto às 8 horas da manhã para o seu primo, perguntando em quem votar para deputado, e normalmente é assim que a decisão para deputado, né? Então, a gente tem muito pouca cultura de ter um debate, ter assim, espaços de reflexão para ouvir de forma mais aprofundada esses candidatos, e depois a gente reclama que nosso Congresso é uma porcaria, que só tem gente ruim, que ninguém bom está lá. Então, assim, eu acho que se você ainda não parou para refletir, não precisa ter decidido, né? Você tem uma semana ainda para decidir, mas você, nosso ouvinte, que ainda não decidiu, é bom você ter uma atençãozinha para fazer essa escolha, né? Não fazer ela de forma muito, muito sem pensar, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre como fazer essa escolha com as novas regras, né? A gente não tem mais coligação, a gente tem algumas diferenças com relação ao quociente eleitoral. Eu acho que isso pode impactar na forma como cada um vai escolher votar em seu estado, que eu acho que, inclusive, as estratégias são diferentes. Eu conversava sobre isso no Twitter com a nossa querida colega de blog, a Lara. A Lara fez uma thread bem interessante sobre as mudanças no sistema e sobre como se vota. Eu também tenho aberto umas caixinhas de pergunta no Instagram, então todo mundo fazendo o que pode aí para informar quem precisa ainda de informações, porque sempre tudo muda, né? A única certeza que a gente tem nas eleições é que tudo vai mudar. Então a gente, eu me sinto fazendo, assim, cumprindo minha obrigação como alguém, como sempre o Vitor fala, né? Em quem o Estado brasileiro investiu tanto na educação, devolvendo um pouco isso. Então, vamos bater esse papinho. Carece, Humberto.
Ela fez o quê no Twitter, Grazi?
Uma thread.
What the hell is thread, Graziella? Thread. De testa Bruce.
É quando você faz vários Twitters encavalados, Humberto, um atrás do outro.
Ah, é uma pilha de Twitter, é um thread. É um coletivo de Twitter. Assim, é uma manada de Twitter, por exemplo. Sei lá, um treco desse.
É um fio, vai, é um fio. Em português, o Vitor, que gosta de um estrangeirismo também, vai me corrigir. Ela fez um fio.
Um fio, tá. O Vitão... Ih, o Vitão desconectou. Problemas na internet. Eu queria que ele repercutisse aqui a campanha. Mas aproveitando que o Vitão... Ah, o Vitão voltou. Vitão, e aí a pesquisa, hein, dos 69%? E aí eu vou fazer uma pergunta mais específica para vocês. O legal daqui da gente é que nós temos aqui o maior e o menor número de deputados federais e estaduais do Brasil. Porque eu e o Vitor, nós somos eleitores da maior magnitude, né, 70 federais e 94 estaduais. E a Grazi vive num dos estados, no caso a Grazi do Distrito Federal, que tem a menor magnitude. Então são 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Só para que as pessoas saibam como se define o total de estaduais. Dois pontos. Igual ao total de deputados federais vezes 3 até 12 federais. Se o seu estado tiver mais de 12, o saldo restante você multiplica por 1. Então o Distrito Federal tem 8. Multiplica por 3 igual a 24 estaduais. São Paulo tem 70 federais. Eu multiplico até o 12º por 3, 12 vezes 3 igual a 36, e o saldo restante dos 70 para os 12, que é igual a 58, eu somo aos 36 e chegarei a 94 estaduais. Vitão, e aí, Vitão, por que que ainda 69% das pessoas estão indecisas no seu voto para deputado federal? Fico imaginando para deputado estadual.
Cara, eu acho normal, na verdade, porque, por exemplo, eu ainda estou indeciso. Uma coisa é estar indeciso, outra coisa é não ter parado para pensar, né? Eu acho que a gente subestima um pouco, às vezes, a gente, que eu digo a gente mesmo, assim, nós cientistas políticos, às vezes a gente subestima um pouco, quando está falando, a dificuldade que é para um eleitor médio, que não acompanha político o tempo todo, fazer essa escolha. É muito candidato, é muita oferta. E o sistema político, na verdade, o sistema eleitoral, por ele ser de lista aberta, ele traz uma dificuldade adicional para o eleitor. Assim, o sistema de lista aberta, ele traz uma dificuldade em si, que é você ter que escolher, ou você poder escolher, uma pessoa, né? E não apenas uma plataforma, um partido, ou uma federação, no caso desse ano, né? Enfim. Mas no Brasil a gente tem uma dificuldade adicional, que é a gente não... E aí, isso obviamente rebate muito no trabalho que vocês dois têm feito, mas que o Humberto desde sempre faz, que é a falta de educação política, né? Toda comunicação é feita em cima da pessoa e não do voto no partido. E a gente, de alguns anos para cá, tem incentivos ainda mais perversos desse ponto de vista com relação ao voto na legenda, né? Enfim, aquela mudança que foi feita especificamente visando combater os puxadores de voto e tal. Então, assim, eu vejo esse dado, 69%, com um certo otimismo até, assim. Pô, 69% das pessoas não definiu o voto. Não definiu o voto por quê? Porque talvez esteja pensando, porque talvez esteja, não tenha informação, porque talvez esteja confuso, não sabe em quem vai votar. Então, assim, eu acho que tem muita sujeira aí nessa história e infelizmente, eu não vejo muito como a gente mexer nisso, assim, no curto prazo. A boa notícia para mim, assim, é que a gente, uma consequência, eu acho que é boa, de uma eleição bastante acirrada e concentrada em dois candidatos, é que, de uma certa forma, isso meio que dá uma vinculada na cabeça em todas as outras disputas também, né? Eu acho que a gente sai com uma chance nesse primeiro turno de ter um tipo de votação do eleitor em função de já ter definido o voto presidencial há tanto tempo, um pouco mais coerente, de alguma maneira. Isso seria, eu acho, a meu ver, uma coisa boa. Embora, assim, não tem nada errado o cara votar num cara de esquerda para presidente e num cara de direita para deputado federal, estadual, enfim... Isso aí é um juízo de valor que cada um faz, né? Mas como eu estava dizendo, assim, eu mesmo ainda, eu defini critérios e eu tenho opções, mas eu mesmo não defini ainda exatamente em quem eu vou votar. Geralmente eu sempre votei na legenda. Essa eleição eu não vou votar na legenda.
Boa, por conta que as regras novas de algumas poucas eleições para cá desestimulam o voto na legenda, porque exige que os eleitos tenham pelo menos 10% de votos nominais relacionados ao quociente eleitoral. E aí você vota na legenda, claro que você vai estar ajudando a sua legenda de preferência, o que seria muito legal que as pessoas tivessem partidos de preferência, independentemente da posição no espectro ideológico, mas hoje o voto de legenda é quase que um voto B, né? É um voto que corre o risco de ter um valor menor, né? Porque ao invés de ele simplesmente ser distribuído dentro da lógica da contabilidade eleitoral, eu exijo que na contabilidade eleitoral as pessoas tenham performances individuais. É ruim, né? Porque se todo o sistema é montado em torno do partido, e é assim que ele é montado, em torno do partido, todas as contas, que mal há eu votar no partido e dizer o que os outros eleitores, como eu, escolherem em termos nominais, para mim tá ótimo, desde que seja desse partido. Em tese, o voto de legenda é isso, mas o voto de legenda acabou ficando desqualificado, né, Vitor?
Não, total. E é muito engraçado porque o nosso sistema eleitoral, ele é meio a seleção de 94 do Parreira, né? Assim, o jogo é totalmente coletivo, mas na hora de aparecer é só o Romário, né? Então, assim, é super coletivo e o comportamento que a gente exige em tese dos partidos, mas na hora da mais importante, na hora de fazer o gol, na hora de depositar o voto, a gente exige que seja individual, que seja individualista, assim, né? Para ganhar a Copa do Mundo talvez faça sentido, né? Para eleger deputado, senador, talvez não faça, né?
Só para explicar
e tem mais, mas só mais um Mas é só, não, só mais uma coisa que eu ia falar, assim, eu fiquei muito surpreso, eu conversei com a minha família, conversei com amigos, assim, essa semana, tentando explicar um pouco dessa regra, dessa lógica, assim, cara, e o que a maior parte das pessoas virou para mim e falou, pô, tem como ficar mais difícil? Agora você complicou mais para mim. As pessoas não sabem disso.
As pessoas não sabem.
A gente sabe disso, assim, as pessoas realmente não sabem. E explicar isso acaba, fazendo com que as pessoas se sintam ainda mais. Embora eu acho que, por princípio, o sistema proporcional é simples, né? Senão você, tipo, você recebe cadeiras na proporção dos votos que você recebeu. Essa é a lógica, é simples. Mas a operacionalização dele, de fato, não é simples. E, infelizmente, isso acaba distanciando as pessoas da política. Eu fico muito, muito ressabiado e preocupado com as consequências de longo prazo disso. Desculpa, Grazi, vai lá.
Boa.
Não, só para explicar um pouquinho melhor, que a gente está falando sobre essas. O Vitor deixou clara a estratégia, mas eu acho que a ideia é justamente a gente explicar como a coisa acontece, né? Então, só para ficar um pouquinho mais claro. Como que funciona o sistema proporcional? Em primeiro lugar, você junta todos os votos válidos, todos aqueles votos que não são nem brancos nem nulos. Esse total de votos válidos você divide pelo número de cadeiras disponíveis. Então, por exemplo, se a gente está aqui no DF, se foram 24 mil votos válidos, né? Claro, é muito mais do que isso, é só para a conta ficar fácil, né? A gente tem 24 cadeiras disponíveis para deputado distrital aqui. Então, 24 mil dividido por 24, a gente vai ter esse quociente eleitoral que vai ser 1.000 votos, né? A partir daí, a gente vai fazer uma distribuição entre os partidos, né? Os partidos vão. Cada um vai ter uma determinada proporção de acordo com os candidatos da sua legenda, de acordo com a sua nominata, né? E a partir dessas eleições, só os partidos. Antes entrava todos os partidos que se coligavam eleitoralmente. Agora entram os partidos e, no caso dos federados, as federações, né? Das quatro federações que a gente tem. Então, aí dentro da federação, o que que vai acontecer, né? Vai ter tido um deputado que recebeu 1.200 votos. Esse deputado entrou, claro, ele tem mais do que um quociente eleitoral. Esse entra de qualquer maneira. Problema é um segundo candidato que tenha, por exemplo, 300 votos, né? Se ele teve 300 votos, ele não alcançou o quociente eleitoral. Mas pode ser que vários outros candidatos desse mesmo partido tenham tido 100 votos, 150 votos, e o partido tenha um montante suficiente para ter uma segunda cadeira, né? Tem um outro quociente eleitoral. Para ele entrar na redistribuição das sobras, ele precisa ter 80% do quociente, né? Antes ele precisava ter um quociente eleitoral, pelo menos, para entrar na redistribuição, agora ele precisa ter 80%. Agora, para esse segundo parlamentar desse partido poder também ser eleito, agora precisa que ele tenha pelo menos 10% do quociente eleitoral, né? Então, nesse caso, nosso quociente é de 1.000 votos, o parlamentar precisa ter pelo menos 100 votos. Se ele tiver 80 votos, ele não pode. Na segunda contagem, ele precisa ter pelo menos 200 votos, é 20%. Por que eu estou explicando isso desse jeito tão atravancado? Porque pode acontecer casos como aconteceu com o PSOL em São Paulo, que foi um dos exemplos, inclusive, que a Lara deu no Twitter dela. Em 2018, não, desculpa, PSOL não, PSL. Em 2018, o PSL
Isso, por causa do bananinho.
Ganhou 14 vagas pelo quociente partidário em São Paulo. Mas ele só tinha 10 candidatos que cumpriam essa nota de corte, esses 10% ou 20%. Né? Então, nesse caso, o PSL, ele perdeu quatro cadeiras. Ele poderia ter tido mais quatro cadeiras se ele tivesse deputados que tivessem esse mínimo. Então, esse é o cuidado que, em lugares de grande magnitude, precisa se ter. Em todos os lugares precisa se ter esse cuidado, mas em lugares como o DF, em que a magnitude não é tão grande, na verdade, o que costuma acontecer é que nenhum parlamentar sozinho, nenhum candidato sozinho, consegue preencher um quociente eleitoral. É esse problema de que tem um puxador de votos que puxa um monte de pequenininhos com ele, é um problema muito mais inventado e construído pelos casos excepcionais na mídia, do que uma estratégia mais comum é de você ter vários pequenos candidatinhos que somando conseguem empurrar alguém, né? Então, no caso do DF, por exemplo, corre-se o risco de nenhum partido ou só um ou dois partidos atingirem a cláusula de esse primeiro quociente eleitoral, né? Então, corre o risco de ter muito mais perda de voto, né? Do partido em que você votou não reeleger ninguém. Então, eu tenho uma preocupação, né? Eu tenho uma preocupação. Eu acho que quem está nesses distritos menores tem que mirar em parlamentares que têm mais chance, em partidos que têm mais chance de conseguir colocar alguém lá para evitar de ter o voto perdido.
Boa, boa, boa.
Muito embolado, pareceu que ficou embolado demais.
Não.
Mas é embolado. Mas esse é o ponto. É embolado.
Representação visual, essa é a verdade. A representação visual.
Peraí, que a gente vai trazer agora o PowerPoint.
Você sabe que eu já fiz isso. Olha que interessante, eu já fiz isso.
Desgraça.
Na garrafa de plástico. Só, o partido tá aqui, ó. O partido teve tudo isso de voto, né? E é um galãozão de água. E aí, ó, esse candidato aqui passou o quociente, aí enchia a garrafa dele até o fim e transbordava, só que você não desperdiça a água. Então a água é usada pelo segundo mais votado e vai enchendo, tal, não sei o quê.
Pô, vasos comunicantes.
Isso, e a galera de ensino médio entendia, cara, falava, porra, que legal, então é assim. Agora, qual que é a grande dificuldade das pessoas entenderem? A grande dificuldade das pessoas entenderem é uma só. Todo mundo tem cabeça de sujeito e não cabeça de partido. Parte expressiva da dificuldade de compreensão do sistema proporcional brasileiro não é uma capacidade, uma incapacidade cognitiva de enxergar quatro contas que a gente precisa fazer, mas sim a incapacidade cultural de compreender que o jogo não é individual, o jogo é partidário, é coletivo. E o agente do coletivo é o partido. Nesse caso, porque a gente acabou com as coligações, o que até foi bom, né?
Era para melhorar, né?
Era para melhorar. Vamos ver, de repente...
Era para facilitar. Agora, uma coisa que a Grazi falou, eu acho que é muito importante, assim, as pessoas, se a gente pode dar uma sugestão, e aqui não é questão de orientar o voto de ninguém, né? Mas é dizer, olha, dadas essas regras, dados esses incentivos, né, você tem que tomar muito cuidado em quem você vai dar seu voto, porque se você der seu voto naquele nomão, talvez você só ajude a eleger o nomão e mais ninguém, seu voto seja meio que desprezado, assim, de uma certa maneira, porque é isso, vai para quem, tanto para o partido que atingir, que passar os 80% do quociente eleitoral, que é, inclusive a gente fala quociente eleitoral também. Não sei se nossos ouvintes têm tanta clareza. Assim, quociente eleitoral é basicamente o quanto que vale em termos de votos válidos, ou seja, aqueles votos que contam mesmo, quando você, como a Grazi mesmo já disse, quando você exclui, né, ali os nulos e brancos, o quociente eleitoral é o quanto que cada cadeira de cada estado vale em termos de votos válidos. Então é o valor em termos de votos que cada cadeira tem naquela eleição. E é muito louco isso, assim, porque se o partido tem uma nominata forte, com vários candidatos competitivos, talvez, do ponto de vista estratégico, faça mais sentido votar nela, né? Talvez seu voto vá fazer mais diferença do que, infelizmente, num partido que tem, de repente, um puxador de voto, alguém que você gosta muito e gostaria muito de votar nessa pessoa, mas que talvez seu voto acabe ajudando, ou melhor, acabe sendo incluído na sobra e não nessa primeira distribuição de cadeiras. É bem perverso esse mecanismo.
Boa. Olha, Vitão, o Léo Guarujá está aqui, está cumprimentando a Grazi, né, pela entrevista para o Paulo Galvão na CBN. Olha que legal, o Léo ouviu a Grazi. É legal quando as pessoas que ouvem a gente aqui ouvem a gente em outros lugares. É bacana isso, né? Então, muito, muito, muito bacana. Né?
É o Leocádio, não é o Guarujá.
É o Léo Guarujá, o Leocádio é o Léo Guarujá. Grazi, o Leocádio Almeida de Mello é o nosso queridíssimo Léo Guarujá.
Ah, não sabia. Então foi ele que eu conheci essa semana, o Luiz Guarujá.
Não, é que Guarujá, Grazi, é uma cidade aqui em São Paulo.
Não, mas esse que
nem
eu
Jacamar.
Não, gente, mas. A gente tem um super ouvinte que escuta a gente toda semana e tal. Encontrei com ele essa semana no jantar da Abrigue. E aí, mas aí você falou do Leocádio, eu falei, não, mas aquele era Luiz, esse é o Leocádio.
Sensacional, sensacional, muito bom. Não, então, mas são pessoas. Ah, minha queridíssima Sueli Testa está aqui conosco, desejando boa noite. Hoje eu vou deixar minhas falas sobre Sueli para o final, para o meu abraço virtual. Hoje eu não vou assistir. E o Renato Natalino está fazendo uma pergunta legal aqui. Ele falou assim: como assim número par de parlamentares? Aí alguém poderia dizer, sim, porque são parlamentares. Se fosse número ímpar, seriam imparlamentares. Ah! Não, mas a verdade é, a Câmara dos Deputados. O Vitor vai ficar revoltado. Vamos lá.
Não, nem comento mais. Eu não comento. Eu estou aqui exercitando toda a minha calma.
Boa, boa. Mas vamos lá. Ó. Parlamentar, o total de parlamentares, claro que em tese a gente poderia dizer, deveria ser sempre ímpar, porque se empata, tem a decisão, aí no ímpar não tem empate e tal. Mas olha, Renato Natalino, a regra de determinação de máximo de vereadores por cidade, ela é toda ímpar. 9, 11, 13, 15, 17, 19, até 55. Só que é o máximo. E aí nem todas as cidades adequaram a essa regra. Então ainda tem cidade aí que tem número par. No plano dos estados e no plano federal, né, o Congresso Nacional é ímpar, é 594, que é a soma, perdão, o Congresso Nacional é par, é a soma de duas casas ímpares. São os 81 senadores e os 513 deputados federais que dão os 594 congressistas. E nas assembleias,
Olha, o
muitas.
presidente não vota, né?
Só tem um presidente.
É,
Só
boa.
tem um presidente, aí fica ímpar.
Mas o presidente vota na Câmara dos Deputados e no Senado? Que aí fica par.
Ele vota só em caso
Mas
de
para
empate.
desempatar.
Ah,
É,
olha
para
só, que
desempatar.
legal.
Para desempatar.
Então tem
Que o pessoal
muita casa
aprendeu
par.
com eleição para presidente lá nos Estados Unidos, que na segunda ou terceira, acho, no Congresso, né? Deu empate. Maluco isso.
O Anderson Santos está pedindo respeito com a cidade de Cajamar. Não é uma falta de respeito. Foi apenas uma confusão da Grazi que chamou a cidade de Jacamar. Ela trocou as frutas.
Quem faltou com respeito foi a Grazi. Eu respeito bastante.
A gente gosta de Cajamar. Ô, pessoal,
Pelo contrário, fiquei apaixonada.
agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Agora é outra a questão. Como vocês escolhem? Como vocês escolhem, né? Não precisa chegar em nomes, obviamente, não fazer campanha aqui para ninguém, não é esse o nosso espírito, mas como vocês escolhem seus candidatos proporcionais? Eu vou dizer como eu escolho. Eu tenho mais facilidade, imagino que como a imensa maioria do eleitorado, de escolher os meus candidatos majoritários. Então eu consigo escolher mais facilmente o candidato a governador, o candidato a presidente, o candidato a prefeito. E a partir disso, eu sei que esses indivíduos, né, têm consigo partidos aliados, né, eleitoralmente falando, e os seus próprios partidos. Então, ao escolher o meu candidato, a minha candidata, ao governo do estado, à presidência da república e à prefeitura, eu faço este primeiro filtro. Provavelmente, na minha cabeça de eleitor, eu vou querer escolher uma pessoa na lista proporcional sintonizada com a pessoa que eu escolhi na eleição para o Poder Executivo, para poder apoiar o plano de governo no qual eu estou acreditando depois de ter lido alguns documentos. Não leio todos, porque me recuso a votar em certos partidos e em certas pessoas no plano do Poder Executivo. Beleza. Segunda coisa, então, vou à lista de alguns daqueles partidos aliados. Também posso eliminar alguns que eu não simpatizo, alguns que eu acho muito pequenos, que eu acho que são frágeis, que eu não acredito muito, enfim, beleza, né? Beleza. Então, eu vou chegar numa lista já reduzida de partidos. Dentro dessa lista reduzida de partidos, eu vou fazer mais um recorte, que para mim é essencial. Eu vou fazer o recorte do gênero. Então eu vou descartar todos os homens e ficarei só com as candidatas mulheres a deputado estadual em relação à minha candidatura para governador, a deputada federal em relação à minha candidatura para presidente da República e a vereadora daqui a 2 anos ou 2 anos atrás, enfim, em relação à minha candidatura para prefeitura. Feito isso, né, com base nesta lista de mulheres deputadas federais, pretensas, né, desejosas deputadas federais, deputadas estaduais e em outras eleições, nas municipais, que a Grazi não conhece bem porque ela está no DF, DF não tem eleição municipal. Para vereadoras, né, eu vou olhar para a lista...
Olha o bullying. Olha o bullying.
É bullying. Não, é só é o fato. Né, e vou escolher a mulher que vai me representar, ou que eu gostaria que me representasse, para deputada federal, para deputada estadual. Foi assim que eu fiz nos últimos anos da minha vida, né? E é assim que eu tenho tentado fazer. E você, Grazi? Como é que você vota para deputada distrital? Olha que legal, tem que explicar isso também. A Grazi não vota para deputada estadual, ela vota para deputada distrital, né? E para deputada federal, Grazi? Ou para deputado, enfim, pode ser que você não considere a questão do gênero.
Espera que eu engatei com o microfone aqui. Bom, eu faço uma escolha, Humberto. A primeira coisa que eu escolho é partido político. E aí eu escolho partido político de acordo com uma orientação ideológica minha. E normalmente eu faço uma seleção de 3 ou 4 partidos que tem a ver, que eu toparia votar do ponto de vista ideológico. E não necessariamente isso tem relação com o meu voto majoritário. Que eu entendo que a posição do parlamento também é uma posição contra majoritária e o papel de construir a coalizão é o do chefe do executivo e ele que se vire, entendeu? Pelo contrário, muitas vezes eu até escolho um partido que contrabalance a minha opção majoritária para entender que isso pode ter um balanço bom. Eu falei que é a função do chefe do executivo, mas é interessante a gente lembrar que constitucionalmente, legalmente, não é, né? Não é função de ninguém, talvez seja o problema do nosso presencialismo multipartidário, mas isso é outra conversa. Então, primeiro, eu escolho um partido de orientação puramente ideológica, é isso que eu acredito, né? Esses partidos têm uma, sobretudo, uma história política ligada ao que eu acredito, né? Não só o nome deles ou o blá deles, né? Eu olho para o passado, para as principais figuras desse partido. Quem tiver interesse, tem uma matéria do Nexo muito boa que traz uma linha do tempo de que os partidos eram, como eles desmembraram, quando eles mudaram de nome, porque eu gosto muito de escolher, de pensar no partido a partir do seu histórico. Né? Então tá, então a primeira coisa que eu escolho é o partido. Depois que eu escolho o partido, eu dou uma olhada nas nominatas do partido. Né? Antes, eu tentava olhar a nominata da coligação, que era um terror e pânico. Né? Agora está mais fácil, sobretudo se eu estou falando para deputado federal aqui no DF, que são poucos, é enxutinho. Né? Então, na nominata, eu vejo se tem alguém que é um no-go para mim, que eu olho para essa pessoa e falo, cara, eu não quero que meu voto vá para essa pessoa de jeito nenhum. Né? Se tem na nominata alguém assim, já excluo esse partido das minhas possibilidades. Né? Agora, nessas atuais eleições, tem um novo passo que eu coloco aí. Né? Eu vou. Aqueles partidos que sobraram, eu vou olhar e vou pensar os que têm chance real de ter um quociente eleitoral. Né? Eu tô assustada, eu tô com medo de ter muita perda de voto e eu tô com medo de perder meu voto. Né? Então eu penso realmente, porque esse caso que o Vitor fala de votar em figurão. De novo, em lugares de magnitude pequena, nem o figurão alcança um quociente eleitoral. Né? E se ninguém alcançar quociente eleitoral, o negócio vira majoritário. Eu estou com medo disso acontecer. Ou pior, de 1 ou 2 só partidos levarem tudo. Esse que está o risco. Né? Então, eu provavelmente vou pensar num partido e num candidato ou candidata que tenha mais chance de chegar lá. Né? Sendo assim... Depois disso, eu gosto, sim, muito de votar em mulheres e gosto também de votar em pessoas não brancas, né? Nas últimas eleições, eu consegui quase sempre votar em pessoas não brancas, com raras exceções. Gostaria muito de votar em indígenas aqui no DF, isso não é possível, a gente não tem candidato. Não nesses critérios que eu coloquei primeiro, ideológicos, acho que talvez não tenha nem sem esses critérios, porque eu nem, alguns partidos eu nem olho. Mas eu gosto, já votei em São Paulo, então eu já votei em indígenas, mas se eu não posso votar em indígenas, eu voto em não brancos, que eu acho que a gente tem muito pouco, menos incentivo ainda do que a gente tem para mulheres, e é uma população ainda mais... mais deixada de lado e menos atingida por políticas públicas de qualidade. Então é assim que eu escolho meu voto. Eu ainda não escolhi completamente porque eu ainda estou nessa primeira fase, eu já excluí aqueles partidos, já vi os partidos que eu gostaria de votar, já excluí aqueles que eu não vou votar porque tem alguns que eu não votaria de forma alguma, e eu estou com uma lista um pouquinho menor agora, de 3 partidos e uns 2 ou 3 duas ou três candidatas dentro de cada um deles. É nesse momento que eu tô.
Boa, boa. Ô, Graça, só um comentário para fazer o contraponto, né? Você falou, às vezes eu voto até num candidato X ali no executivo e num contraponto no legislativo. Eu cheguei a pensar em votar assim algum tempo da minha vida, mas depois eu não curti muito isso, que eu falei, cara, eu quero ajudar quem eu tô acreditando. Quem não quer que vote no outro e que reforce pelo outro lado, né? Quer dizer, então, o contraponto sempre vai ter que existir pelas mãos dos outros. Mas é um baita debate legal. E você, hein, Vitão? Como é que você faz essa conta do voto proporcional, do seu voto proporcional? Lembrando que você disse que durante um tempo votou em legenda, achava legal votar na legenda.
Tal. Não, a vida inteira. Era uma questão, era um ponto de, assim, uma questão de honra, assim, tipo, eu sempre votava e estimulava todo mundo a votar em legenda, porque eu achava que isso era uma sinalização importante para o sistema político, óbvio que individualmente não faz a menor diferença o meu voto, né, mas sempre foi algo que eu achei relevante, mas nessa eleição realmente não vai dar, assim, então... E ao mesmo tempo também, eu já, mesmo que não tivesse todos esses incentivos que a gente estava discutindo, que dificultam de alguma maneira o trabalho do eleitor, mas por todos esses motivos que a Grazi elencou, eu já tinha meio que me convencido a começar a votar nominalmente, especialmente em mulheres, acho que já era uma coisa que eu tinha decidido, assim, né, que eu ia votar numa mulher, e também outros critérios de representação que tenham a ver com a semelhança, que tenham a ver com uma representatividade maior de populações tradicionais, de minorias, enfim. E, então, assim, eu comecei ao contrário o meu raciocínio para essa eleição. Eu falei, cara, o único critério que eu tenho aqui é votar especificamente uma mulher. Aqui em São Paulo as nominatas são muito grandes, Grazi, eu não tenho a menor condição de... Eu duvido que não tenha uma, eu acho que todas as nominatas devem ter pelo menos um desgramado que eu não gosto, entendeu? Então, assim, eu nem consigo usar esse critério, não tem nem como, sabe? Assim, mas pelo menos eu sei que se eu votar no partido A, os votos vão pro partido A esse ano, né? Ou no máximo pro partido que tá federado com ele, porque a gente não vai ter a questão das coligações, o que eu acho que melhora muito. Mas, independentemente disso, eu, assim como a Grazi, às vezes já pensei muito nessa questão do contraponto. E eu acho, Humberto, eu não vejo, não encontro nenhum motivo assim, normativo para você reforçar a representação ou reforçar o critério majoritário da democracia ou a democracia do ponto de vista majoritário da formação de governo, facilitar a vida do governo, porque eu acho que o voto pro legislativo é muito mais do que especificamente formar governo. Embora eu tenha pesquisado e a minha vida seja estudar formação de governo, assim. Então é uma incongruência muito grande, mas ao mesmo tempo eu acho que não, porque a beleza, para mim, de um sistema plural e do pluralismo em si, é você encontrar unidade em meio às divergências, em meio às diferenças, assim. Então, Eu acho linda a tarefa da formação de governo, assim. E embora a Grazi tenha dito que, e é verdade, eu não posso contra-argumentar, que em nenhum lugar está escrito no nosso sistema político que é função do chefe do executivo lidar com essa desgraçada toda, com essas incongruências todas, eu entendo, e eu aprendi isso como uma cientista política que eu admiro muito, que tem algumas instituições que são informais, entendeu? Então, assim, tem algumas questões que eu acho que são função a despeito de não estarem escritas. E eu acho que é problema de quem se candidatou a chefia do executivo, entendeu? Bicho, resolve essa, tá contigo, sabe? Assim, e eu acho que não tem ninguém, não tem nenhum. E aí, para fechar, tem uma coisa: eu dialogo muito com comunidades de fé e pessoas que estão especialmente no ambiente do protestantismo, das religiões evangélicas, enfim. E é muito difícil, por exemplo, quando você está dialogando, você não chegar no problema da questão de qual orientação do voto, né? E aí você fala, cara, por que a fé não pode orientar meu voto? Eu não tenho nenhum argumento razoável para dizer isso para a pessoa. Fala, cara, eu posso dar a minha visão, eu tenho uma visão normativa, uma visão de como as coisas deveriam ser. Eu acho que você tem que se orientar pela Constituição, pelos direitos humanos e tal. Agora, dizer que a pessoa não pode ter uma ação racional, que é votar, orientada pelo voto, orientada pela fé dela, ou pelos valores morais, pelos valores religiosos dela, é muito difícil dizer que não. Então, assim, o máximo que eu acho que a gente pode dizer é que as pessoas tentem fazer isso da maneira, e aí, parafraseando aqui o nome dos nossos apoiadores, né, o voto consciente, que as pessoas exerçam o seu voto da maneira mais consciente possível e que não peguem um santinho na rua para fazer isso, né?
Lembrando que o santinho jogado nas portas das escolas e dos lugares que acolhem as urnas eletrônicas e as sessões eleitorais, isso é crime eleitoral. Então, se você, eleitor, escarafuncha no
aleluia.
Lixo, né, escarafuncha no lixo para achar um nome, primeiro que a chance do seu voto ser um voto ruim é grande, e segundo que você está reforçando a tese de um crime eleitoral, que é algo muito ruim. O que o Rafael Fix está perguntando aqui para a Grazi é, pelo que eu entendi, a Grazi começa pelo legislativo por ideologia e depois escolhe o executivo por exclusão, né? E ele falaria, isso é menos pior? Eu acho que é uma estratégia, mas eu entendi que não é pelo legislativo que a Grazi começa. A Grazi começa pelo partido político, né? Mas, Grazi, a citada aqui foi você.
É, normalmente quando eu vou escolher o legislativo, o executivo já está escolhido, né? É, raramente existe uma mudança de executivo chegando perto das eleições, a não ser que eu faça uma opção por voto estratégico. É, isso aí vai funcionar tanto para o executivo quanto para o Senado. Mas, normalmente, Rafael, eu começo escolhendo o meu candidato para o executivo, porque já estou por dentro dos debates, enfim, nesse ano, mais especialmente ainda, que a gente já conhece bem os candidatos. A gente não tem nenhum novato na política, né? Mesmo os que não foram presidentes ainda, já exerceram outros cargos, então não ficou tão difícil de chegar a essa conclusão. E assim, né? Eu não sei se vocês concordam, mas a impressão que me dá é que quanto menor o âmbito, maior a sua capacidade de escolha. É, quase sempre o voto majoritário é um voto qual desses, entendeu? Você quer o quê? Tem ovo frito, tem o frango de ontem e tem pão com manteiga. É o que tem para janta. Qual que você quer, né?
Sempre achei mais difícil o majoritário.
É, porque não é uma escolha em si, né? É uma opção. O proporcional, você tem um cardápio bem mais longo, né? Então fica um pouquinho mais... dá mais trabalho, mas chega mais perto do que é você, né? Do que você gostaria mesmo.
Muito bom. O André Montoro chegou agora dizendo que teve um dia muito legal de debates sobre o sistema político e sistema de governo na GV no último dia 19, né? Alex Ramiro, você está conosco, não há problema algum, está no horário que preferes, muito bem, está aí conosco. E o Rafael Vidal desejou boa noite e disse que falou de um ótimo programa. Nosso programa só é ótimo, meu querido, porque existem pessoas como você que estão com a gente aqui. E isso é muito, muito, muito importante. Ô, pessoal, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão do piso da enfermagem, porque isso vai já gerou polêmica, já gerou confusão. E a sensação que eu tenho, cara, é que assim, você institui algo que pode gerar soluções atreladas ao recebimento do recurso pela pessoa, mas pode gerar problemas como a demissão, ao estilo, cara, por esse valor eu não tenho como te manter aqui. Né? Isso vai acontecer certamente em alguns lugares. Então você tem, primeiro, uma discussão de dignidade. É óbvio que as pessoas merecem ganhar bem, ou merecem ganhar um mínimo razoável, ou merecem ganhar por uma lógica de dignidade condizente com tudo aquilo que estudou e com todas as suas responsabilidades técnicas e profissionais. Isso não está em jogo aqui. Mas a questão é saber se a conta fecha. Né? A conta tem que fechar. E algumas contas parecem não fechar. Aí vem uma polêmica grande. Né? E o STF interfere. Porque alguém foi lá e pediu para o STF interferir. O STF não tem iniciativa de interferência. Ele tem que ser provocado, como eles bem gostam de dizer. Alguém provocou e os caras foram lá e...
A menos que seja o Toffoli ou o Alexandre de Moraes, né?
É, pode ser. Boa, 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 boa. Mas aí os caras vão lá e, tuf, bloqueiam o bagulho e falam, ó, parou, então o piso da enfermagem está suspenso. E aí vem as soluções fáceis. E solução fácil tende a gerar problema grande. Cara, solução fácil para problema complexo gera problema grande. Por que que não paga o piso da enfermagem com as emendas secretas do orçamento? Ah, vocês estão de brincadeira comigo. É para acabar com as emendas? Cara, se for para acabar com as emendas, os enfermeiros que me desculpem, mas tem outras várias coisas na fila. Tem medicamentos da farmácia popular, tem a lei Luiz Gustavo, Paulo Gustavo, né? Tem a lei, a lei Aldir Blanc, tem aspectos relacionados ao medicamento de câncer, né? E a reforma de hospitais que tratam de oncologia. O governo está cortando um monte de coisa no orçamento para poder pagar as tais emendas secretas, porque essa ele não vai largar de pagar. E aí, Grazi? E aí vem um esperto e diz, tira das emendas. Porra, cara, tem coisa que já é lei. O piso da enfermagem está suspenso lá no STF. Tem coisa que nem suspensa foi, que o governo já disse que não vai pagar. E aí, como é que eu resolvo isso?
Pois é, Humberto, eu acho super delicado. Acho que a proposta de você trazer a fonte do recurso é interessante. Né? A proposta de derrubar as emendas do orçamento é fundamental. Né? E como a gente já conversou em outros momentos, é muito difícil que isso aconteça por meios que não sejam o judiciário. Eu não vejo as emendas de relator deixando de ser uma realidade, independente de quem foi eleito, mesmo que for a construção de governabilidade tradicional, tirar essas coisas é muito difícil. Então, eu vejo isso acontecendo via judiciário. Agora, com relação ao piso da enfermagem, acho que tem uma defasagem, sim, importante. Eu acho que a gente está muito pouco... A gente está em dívida com os nossos trabalhadores da saúde, quase todos estão até hoje enfrentando problemas mentais e psicológicos por tudo que eles passaram na pandemia, né? A gente passa esse tempo todo falando dos... os militares gostam muito de usar como argumento dos seus benefícios que se tiver uma guerra, eles que vão defender a gente, né? E eu tenho a impressão que os trabalhadores da saúde foram os que ficaram nesse fronte. Muita gente falava de fronte na época até, né? Da pandemia. Então, acho que a gente está, de fato, em débito com eles. Eu acho que, sobretudo, a questão que a gente está tratando aqui, o problema central, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é o processo decisório mal feito. Se a gente tivesse tido um processo decisório participativo que envolvesse todos os stakeholders, né? Você falou a conta não fecha, Humberto? Isso precisava ter sido dito durante o processo decisório. Tinha que ter tido alguém lá falado olha só, isso não está funcionando bem, isso não vai, o município não vai conseguir dar conta, não sei quem não vai conseguir dar conta. Agora, o problema é ter esse tipo de. A lei foi aprovada, você vai ter uma forma de influenciar o judiciário para o judiciário tomar essa decisão final de forma quase monocrática. Se isso virar moda, a gente está lascado, não tem mais decisão democrática, né? Então, assim, aqui a gente tem dois problemas. A gente tem o judiciário revogando uma lei, ou então atrasando a aplicação de uma lei, né? Que eu não sei se eu acho razoável, não sou jurista, não lido com o judiciário, mas acho um caminho ruim, né? Se for aberto. E o segundo problema de um processo decisório que não foi participativo, que gera uma lei ruim. Né? A gente quer leis participativas não porque a gente gosta de democracia, porque senão elas são inaplicáveis. É também porque a gente gosta de democracia, mas é porque senão elas vão virar aquelas leis que não pegam. Né? Então eu acho que a gente está batendo cabeça com esses processos decisórios mal construídos, e muitas vezes a gente não sabe nem que é isso, né? Mas eu estou torcendo para a gente reaver um processo decisório transparente, participativo. E de acordo com o regimento interno, que é instrumento de minoria a partir do ano que vem.
Pois é, e a gente ficou muito tempo sem ter audiência pública, a gente ficou muito tempo sem ter muita coisa, por conta do Covid, mas também por conta de uma certa conveniência antidemocrática, né, senhor Arthur Lira? E aí, Vitão, cara, como é que resolve isso, bicho?
Sem ter comissão, né?
Sem ter comissão.
Vou nem falar da audiência pública, sem ter trabalho, sem ter relatoria, né? Tudo no plenário e votado com ali requerimento de urgência, né? Inclusive, não vou brigar com a classe agora. Deixa esse comentário para depois. Aproveitando até aqui, eu vi que o Pedro Senna fez um comentário aqui, além de dizer que é muito fã do podcast, a gente agradece sempre. Gostaria de saber quais expectativas vocês têm para a presidência da ministra Rosa Weber no STF. Eu queria dizer aqui mais uma vez que a Grazi cantou essa bola já há muito tempo, embora eu tenha discordado dela, e ainda acho que tem mais espaço do que ela enxerga para uma solução política, embora eu duvide muito que vai ser um retorno ao status quo anterior. Eu acho que é um acoxambramento meio que dentro do que a gente tem, mas com um pouquinho mais de organização. Agora, circulou essa semana, né, a informação de que a Rosa Weber não soltou, não largou, ao virar presidente, ela não largou a relatoria da questão do orçamento secreto, porque
Isso.
ela já tem na cabeça que vai derrubar. E se for isso, aí eu torço muito para que isso seja verdade, inclusive, né, porque é um jeito de recomeçar, né? E por mais que eu acho que vai haver uma pressão. Mesmo com a revogação no Supremo, haverá uma pressão no parlamento para que haja mais impositividade das emendas. É outro tipo de negociação. Mudou, muda o status quo, e aí é a mesma, o que vale para a medida provisória vale para essa decisão do Supremo, entendeu? Do dia para a noite você mudou o status quo, mudou a maneira como você vai negociar isso com o Congresso. Por mais que voltem emendas impositivas, que não seja orçamento secreto, que não seja via emenda de relator. Né, assim, acho que é um pouco isso. Até eu estava lendo uma li algumas entrevistas de alguns ex-parlamentares essa semana conversando sobre isso. Um deles, uma entrevista até antiga do Aloísio Nunes, que foi senador, que foi ministro, agora está apoiando Lula, é do PSDB. É uma loucura. O Aloísio Nunes começou lá atrás como guerrilheiro comunista, uma carreira maravilhosa do Aloísio Nunes também. Né? E assim, mas ele estava comentando exatamente sobre eventualmente um retorno a um mínimo de racionalidade, que é você colocar as emendas dentro daquilo que são programas do governo, ou que programas minimamente existentes e com algum tipo de lógica, né? Tudo bem, vai ter impositividade, o Congresso vai controlar mais o orçamento, mas que haja transparência e que haja um direcionamento para programas. Que já existam, sejam de saúde, de educação e tal. E aí, essa questão da enfermagem, embora eu concorde muito com a Grazi, né, que a gente está em dívida com os profissionais da saúde, especialmente os da enfermagem, eu acho que me parece uma solução, né? Essa questão de você usar esse dinheiro de emenda para meio que aquela questão de diminuir o tempo da campanha para a campanha ficar mais barata e poder aumentar o fundão e compensar o fundão eleitoral, entendeu? É meio aquela coisa, daqui 4 anos volta tudo, entendeu? Não adianta nada. Aumentou, quintuplicou e não adiantou nada a economia que foi feita, né? Então é um pouco essa impressão que eu tenho, que é uma justificativa muito razoável do ponto de vista do mérito, mas é uma solução equivocada, porque ela não vai resolver estruturalmente o problema, porque daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, os caras mudam isso, entendeu? PEC também não me parece ser uma. É mais uma maneira de você cristalizar o orçamento secreto, né? Aprovar uma PEC dessa. É uma coisa bem, bem esquisita, assim. Então, assim, como tudo que vocês falaram até agora, né? Soluções simples, como Humberto disse, e especialmente soluções que não ouvem a sociedade, ou que não há um debate, não há informação. Não digo nem só técnica, informação política. Ali é um problema. Orçamento é um problema político, é tomada de decisão, é escolher prioridades, elencar o que vai ser feito com o dinheiro público. É informação política que falta, né? É isso.
Eu acho que tem um ponto importantíssimo aí. Eu acho que falta mesmo esse envolvimento, essa percepção. Compreendo essa questão, Vitor. Vi essa mesma notícia de que a ministra não deixou de lado muitos dos seus processos e que ela continua envolvida com a questão do orçamento secreto, mas já fiz essa crítica e vou retomá-la. Acho que a ministra afrontou o problema, foi ao encontro do problema com o objetivo de dizer: vamos parar de pagar isso, porque isso afronta um princípio constitucional da transparência. E foi convencida, pelo que a imprensa noticiou, de que muito desse dinheiro das emendas secretas, das emendas de relator, que chegaram aonde chegaram, chegaram para resolver problemas de saúde em tempos de Covid. E isso aparentemente a convenceu naquele instante. Que instante era aquele? Segundo semestre do ano passado. Só que em 2022, isso passa longe de ser real. Longe de ser real. E o que a gente mais tem ouvido falar é que essas emendas têm alimentado eleitoralmente currais eleitorais de deputados, criando um fosso ainda maior de desigualdade entre aqueles que têm e aqueles que não têm mandato, por exemplo. E a ministra me parece que esqueceu do assunto. Agora, eu queria
Você acha
entender.
que ela esqueceu ou ela ficou sem apoio político, Humberto?
Perfeito, então, é exatamente aí que eu ia chegar. Então, assim, aí eu queria entender se ela perdeu sustentação política para entrar numa guerra que seria inglória e que a levaria talvez a um descrédito e a outros problemas, e ela está esperando essa nova posição institucional dela para enfrentar o problema. Talvez de uma maneira ainda mais robusta e talvez até dialogando com os pares, porque não é só ela também vai precisar dialogar com os outros 10 e a gente vai ter que entender que diálogo é esse com os outros 10 que em tese seria capaz de frear esse ímpeto famigerado, bizarro e perigosamente descentralizado de lógica de aplicação do orçamento, né, pelas ordens ou pelas vezes do orçamento secreto. E aí o Leocádio aqui completa, não mais falando de orçamento secreto, nem tampouco de ministra Rosa Weber, dizendo que está assistindo a uma grande aula nossa, né? Eu vou arrefecer aqui alguns dos termos do nosso querido Léo Guarujá, né? E dizendo que gostou muito de saber das nossas estratégias para a escolha dos candidatos, tal, e que isso de alguma maneira, aí eu já estou interpretando, é inspirador. O pessoal.
Agora, já é um bom nome de candidato a deputado, inclusive, hein?
Olha lá, vamos votar. É que teria o Léo teria que adotar um Léo social, porque eu só voto em mulheres para o cargo de deputada. Eu não voto em deputado mais. No dia que equilibrar, eu posso botar o Léo Guarujá na minha lista. Mas o André Montoro está dizendo que gostaria de votar num 5 candidatos a deputado federal. Você sabe que eu encontrei e votaria facilmente numas 6 mulheres para deputada federal. Eu só tenho um voto. Mas eu não consegui o mesmo para deputado estadual, cara. Eu sofri para achar o nome da pessoa que eu achei. Foi difícil, fui procurar tal, e a coisa tá desse jeito. O Grazi, aproveitando aqui uma fala
Que
sua.
obviamente todo mundo sabe que é o Alexandre Frota.
Não, a Alexandra Frota. Se ele adotar isso, eu posso considerar. Se ele adotar um nome social, eu posso considerar. Como Alexandre, estou fora. Ah, eu não voto em Alexandre. O Grazi, aproveitando que você fez aqui um comentário no universo oculto, me dá um abraço virtual. Que a Grazi botou fim no programa. Ela resolveu que agora.
Opa! Não, não é verdade. Não é verdade. Eu tenho muitos abraços virtuais essa semana. Foi uma semana tão especial, de tantos encontros. Eu queria começar mandando um abraço virtual para Andresa Porto, para Ana Paula Lossi, para Juliana Franco e para o Jonas Sertório, que são super profissionais de Helgov e Advocacy, que essa semana deram uma baita aula para a gente, para os nossos alunos da Escola de Políticas Públicas e Governo e para os alunos também da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, que estavam aqui em Brasília, sobre a profissão de relações governamentais. Então, foi um momento muito, muito importante para mim também e foi uma alegria tê-los recebido na GV. Depois também queria mandar um grande abraço para Carol Venuto, que é presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, que me convidou com mais 10 alunos para participar do prêmio Marco Maciel de Ética na Relação Público-Privada. Então, um grande abraço para a Carol e para todo mundo da BRIC também. E aí, lá naquele jantar, você estava falando do nosso querido Leocádio Guarujá, a quem eu também dou um abraço, mas estava o Luiz Guaraná, que é nosso ouvinte fiel, nos ouve toda semana, me mostrou lá o Instagram dele, o Instagram não, como chama? O Spotify dele para provar que estavam todas ouvidas. Então, um grande abraço para você também.
O agregador de podcast, Grazi.
Não pode falar o nome, não pode falar o nome. O agregador de podcast. E um abraço mais especial, eu vou deixar para falar junto com o Humberto, que foi para esses queridíssimos que tiveram essa semana lá em casa. Humberto Dantas, conhecem? Já ouviram falar?
Quase famoso, quase famoso.
A Michele Fernandes, que veio com seu marido Marcos, nosso ouvinte também, um beijão, que me deu um livro sobre quando fui paciente. O Marcos é médico e foi um dos que pediu para a gente falar do piso da enfermagem. E também um grande abraço para a Ana Cláudia Farranha e para a Corina também, que fizeram esse momento tão especial que foi essa nossa reunião tão rara e tão feliz. Pena que Vitor e Aline não estavam no quadradinho. Na próxima vamos juntar todo mundo.
Queria dizer que o Marcão teve uma sacada engraçadíssima no jantar, porque a gente estava conversando, eu, ele e a Grazi, e ele disse: nossa, é tão estranho ouvir vocês fora da velocidade 2.
Mas é boa mesmo.
Vitão, me dá um abraço virtual.
Sim, senhor. Bom, queria começar mandando um abraço virtual para a nossa querida Joyce Luz, que fez aniversário essa semana, né?
Chique demais.
Tá aí, parabéns, Joyce. Queria mandar um abraço também, né? Além dos que a Grazi já mandou, porque ela conversou aqui, ou melhor, falou aqui, mencionou a Andresa Porto, que é uma pessoa incrível, que eu tenho orgulho de dizer que é minha amiga, além de minha parceira de negócios. E queria mandar um abraço também para a Bruna Lima e para o Valdinei, que é pastor da primeira igreja, da Catedral Evangélica de São Paulo, aqui, o Valdinei Ferreira, e tive a oportunidade de conversar com ele faz pouco tempo. É um cara que tem sido um contraponto importante em defesa da democracia aí nesses ambientes, especialmente dentro do presbiterianismo. Então, queria mandar um abraço para ele. Vai percorrer novos caminhos aí também. E meu grande amigo Rafael Carvalhais também. É isso. Grande abraço. Muitos abraços hoje.
Muito bom. Antes de eu passar a palavra para a Lili, eu vou dar um abraço só em destaque, fazer um destaque em separado, porque é um abraço que eu não gostaria de dar, assim, eu sequer gostaria de chegar perto dessa pessoa. Mas eu queria deixar um abraço aqui para o senador para o senador do PL do Rio de Janeiro, o senhor Flávio Bolsonaro. Pelo seguinte, cara, porque lhe falta inteligência política às vezes. Dos três filhos políticos do presidente, esse cara dizem que é o mais hábil politicamente. Olha só como ele é hábil. Ele entrou com um pedido de censura do portal UOL em relação às matérias relacionadas à compra dos imóveis. Bom, como a gente não está no UOL, eu imagino que isso não sirva para nós. A gente possa tranquilamente falar aqui, né, que o senador Flávio Bolsonaro é contra a reportagem do portal UOL, que diz que desde a década de 90 até hoje foram negociados mais de 100 imóveis, né? 107 imóveis pelo presidente Jair Bolsonaro, por cinco irmãos, três filhos, sua mãe já falecida, a quem a gente prestou as devidas condolências quando do fato aqui nesse podcast, ao contrário de certas figuras políticas em que as pessoas morrem, as pessoas riem de quem morre, nós aqui levamos a morte muito a sério, somos solidários com as famílias que perdem seus entes, e duas ex-mulheres. Então, se a gente somar o presidente, seus cinco irmãos, três filhos, sua finada mãe e duas ex-mulheres, 107 imóveis em valores que em nada combinam com a soma da renda dessas pessoas, sendo que 51 deles teriam sido comprados em dinheiro vivo por meio de transações em espécie. Como a gente não é do UOL, a gente não está censurado para não dizer isso. E aí a imprensa inteira está comentando a censura. Quer dizer, o inteligente do Flávio Bolsonaro, o super vivo do Flávio Bolsonaro, levanta uma censura e faz a imprensa inteira relembrar do caso que, depois de anunciado e denunciado, mais elevou, né, a rejeição ao seu pai como candidato a presidente da República. Porque este senhor que se diz imbrochável e incorruptível, né, é o cara que comprou mais de 50 imóveis dentro de sua família em dinheiro vivo. Então, parabéns, senhor Flávio Bolsonaro, com essa inteligência política, o senhor vai longe, a gente agradece, porque tudo o que a gente não quer mais nesse país é esta família no Palácio do Planalto, a despeito de quem venha. Venha o que vier, qualquer coisa menos esta excrescência que, se é incorruptível comprando 51 imóveis em dinheiro, eu fico imaginando quantas vezes não deve ter dado uma broxadinha. Halim! Dê-lhe um abraço virtual, Halim!
Depois de tudo, vou deixar aqui um abraço para dois professores que são coordenadores da matéria de imersão subnacional lá da FGV e AESP, que são o Luiz Bresciani e o André Guzzi. E aproveitar para deixar um abraço para os alunos do primeiro ano da graduação que vieram aqui comigo para a cidade do Crato e também agradecer a Prefeitura do Crato do Ceará por ter nos recebido. Acho que é isso. Um abraço para a Joyce, como o Vitor também trouxe, e para a Ana, que fizeram aniversário essa semana.
É, a Ana Farranha fez, acho que semana passada, e a Joyce fez ontem, né? Eu acho que é isso. Ou a Ana fez segunda-feira, enfim. Parabéns.
Foi segunda. Ela lançou um livro também, olha aí, gente. Direito ao acesso à informação.
Que coisa maravilhosa.
Isso aí, muito legal.
Ó, eu vou me solidarizar com os abraços da Aline e do Vitor para as aniversariantes. Então, um beijo para a Joyce, um beijo para a Ana, né? Queridíssimas. Eu vou me solidarizar com o abraço da Grazi em relação aos presentes no jantar de quarta-feira, que foi incrível na casa dela. Só que eu vou completar. Então, se ela deu um abraço para toda essa galera, eu vou dar um abraço para ela, obviamente, né? E vou dar um abraço aqui para o nosso Lombardi do podcast, nosso querido Rafa Bruce, essa figura maravilhosa, né? Que, além de ter feito um rolê de chocolate, um mousse de chocolate delicioso, ainda deu um rolê na cozinha e arrumou a casa, bicho. O cara não é fraco, não, bicho. Agora, né? Se tem uma rainha que vai receber o meu beijo, o meu abraço, eu me ajoelhei, a Grazi é testemunha, eu me ajoelhei, fiz referência, tal, não sei o quê, para nossa queridíssima Sueli Testa. Essa figura maravilhosa, incrível, genial, generosa, fantástica, bem-humorada, alto astral, tomamos vinho até 2 horas da manhã, sei lá que horas que era aquilo. Foi sensacional o jantar na Casa da Grazi. Também deixar um beijo muito grande para nossa querida Lari, né? E o seu companheiro Lin, esse casal maravilhoso que me recebeu para jantar ontem. Eu tô cheio de jantar na casa dos outros, né? E para o Thiago Matheus, que eu conheci no CEFOR, no evento que eu tive ontem. Deixar um beijo pro pessoal do CEFOR, em especial para a queridíssima Corina e para minha amiga lá da Assembleia Legislativa de Minas, minha queridíssima Ruth. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que falo, inclusive imobiliariamente, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Vitão!
É isso aí, Dantas, meu caro Humberto. Um abraço para todas e todos os nossos queridos amigos e amigas ouvintes, e especialmente para o pessoal de São José dos Campos que lembra onde vai votar. É nóis.
Ah, verdade, né? O cara se embaralhou, tadinho, é que ele nunca foi lá. Era tão fácil sair dessa pergunta, tão fácil, mas o cara nunca foi político e nunca, e se Deus quiser, nunca vai ser, apesar de que candidato já é político e que político somos todos nós. Beijo, Rali!
Beijo, gente, até semana que vem.
Buen viaje para usted mañana.
Gracias.
Grazi, beijo.
Beijo, pessoal. Bom fim de semana. Boa semana pré-eleitoral para vocês.
Ô, Grazi, esse seu fundo aí já é um fundo fake, porque você quer dizer sempre que está em casa ou finalmente você está em casa, hein, Grazi?
Estou em casa. Nem consigo acreditar. Nem consigo.